aconteçam ações, por mais que haja todo um trabalho de conscientização que não é novo e que vem sendo cada vez mais reforçado, ela continua avançando. Que fenômeno é esse, hein, Rogério?
Bom, pois é, não tem assim uma explicação concreta, né? Mas o principal motivo que os especialistas, enfim, estão apontando é uma circulação de um tipo diferente de vírus, né? De uma variante diferente. Então, por isso que a população consegue acaba adquirindo ou pegando, enfim, se contaminando diversas vezes com a dengue, né? Porque ela não cria imunidade para todas as variantes. Existem ali 4 variantes. Então, geralmente, acontece ciclos ou ondas com esses crescimentos de doença, né? Geralmente tem uma circulação, inicia com um tipo, depois passa um ano, dois, uma outra variante entra, e aí há uma nova onda, um novo pico de casos, depois ela se estabiliza e baixa, e depois pode recircular um outro tipo. Então, esse ano está circulando principalmente a variante tipo 2, que é só uma questão de denominação, enfim, mas por isso que tem esse crescimento, né? Não que as ações foram deixadas de serem feitas ou que a infestação está mais alta. Na verdade, eles estão avaliando essa circulação desse tipo diferente, desse novo tipo que até então não tem. E é muito importante salientar nessa questão de circulação, principalmente aqui para Caxias e para quase todo o Rio Grande do Sul, a gente tem uma população que nunca pegou, né, nenhum tipo desse vírus da dengue. Então, qualquer tipo introduzido aqui vai ter uma população muito exposta e aí um número grande de pessoas doentes, né? Porque a gente não tem imunidade para nenhum tipo, a gente ainda faria o primeiro ciclo ainda, né? Em qualquer vírus que entrar, faz um pico de epidemia com bastante pessoas afetadas, né?
O grau de mortalidade, a gente tem percebido isso também, né? Por exemplo, 67% no aumento dos casos de morte. Então, além de ficar mais resistente, né, esse mosquito, esse vírus, na verdade, ele também está ficando, parece, um pouco mais mortal. Isso é fato ou estou entendendo um pouco errado?
Na verdade, assim, não existe também, de novo, não existe uma conclusão definitiva sobre isso. Existem algumas linhas de raciocínio que o pessoal, que os especialistas, enfim, que estão estudando, avaliam, né? Uma, eles avaliam quando uma população já pegou um tipo de vírus com uma introdução de um tipo novo, se esse tipo novo é mais virulento ou mais agressivo, tu tem maior questão de dengue hemorrágica e aí, consequentemente, mais questões de óbito também. Então, uma é a virulência, né? É a agressividade da variante do vírus que está circulando. Existe a outra teoria, que é simplesmente o fato de tu já ter pego dengue uma vez, quando pega uma segunda vez, teu organismo já está mais debilitado e com as reações inflamatórias que o próprio corpo desenvolve, a segunda vez seria mais perigosa que a primeira. Então, são algumas linhas de raciocínio, não existe uma definição, mas ou uma complementa a outra também, né? Então, a gente tem essa característica de a segunda ou a terceira onda de que as pessoas vão ficando pegando, né? Porque são variantes diferentes, pode pegar várias vezes a questão da dengue, leva a um enfraquecimento do organismo, enfim, e aí a virulência, a agressividade da doença se torna maior também. Então, acho que uma linha não descarta a outra, uma linha de raciocínio não descarta a outra, mas é isso que geralmente acontece, né?
Claro. Rogério, tem uma outra questão. A gente está falando especificamente da questão da dengue, porque os números, né, o percentual, ele salta os olhos na questão da dengue, mas talvez daqui um pouquinho a gente vá ter novos relatórios com as variações também das possibilidades que o mesmo mosquito que transmite a dengue também transmite outras doenças como a zika e o chikungunya. Há um tempinho atrás ficou menos em evidência a dengue e mais em evidência o zika vírus, né? Uhum. Mas uma coisa não anula a outra. Então, eu queria te perguntar como é que está esse cenário, por exemplo, aqui na região, né, da preocupação com essas questões das outras doenças também, levando em consideração essa primeira onda, essa segunda onda que você acabou de explicar.
Na verdade, a gente ainda está numa situação, aqui para a região, para Caxias e região da Serra, a gente ainda está com uma relação um pouco mais tranquila, porque a gente ainda trabalha bastante na questão de prevenção. A gente está ainda trabalhando em detecção do Aedes aegypti nas medidas bastante de controle do mosquito ainda, né? Então, a gente tem uma população baixa de mosquito, então a gente trabalha para reduzir essa população cada vez mais, e por isso que a gente conta com a colaboração de todos os moradores da cidade, enfim, para fazer esse trabalho preventivo, né? Já São Paulo, outras regiões, está com uma população de mosquito muito alta. Então, a circulação das doenças, o enfoque já é outro, né? A preocupação já é diferente. Já é os casos humanos, já é a doença propriamente instalada e os recursos para fazer o tratamento das pessoas, né? Então, hoje aqui a gente ainda trabalha com a prevenção, lá na ponta, né? Mas a gente se preocupa, sim, porque cada ano que passa a gente está encontrando mais o Aedes aegypti. Então, ou seja, a presença dele está em Caxias, cada vez a gente tem encontrado em maior quantidade, em mais áreas, né? Ou seja, a gente encontra em vários bairros, praticamente em toda a cidade, né? Onde antes a gente ficava mais isolado alguma região da cidade, hoje a gente já tem em toda a cidade. Então isso nos preocupa bastante e nos chama a atenção para desenvolver os trabalhos e também para a gente ir emitindo esses alertas, né, para a população, para o pessoal, opa, não, ó, aqui em Caxias a gente tem que cuidar também, né?
Claro.
Para evitar a doença circular. E além disso, a gente tem a parte do atendimento humano, que sim, a gente tem a circulação de pessoas que vêm de outros estados, seja turistas, seja pessoas daqui que foram para outros estados viajar, representantes comerciais, caminhoneiros, motoristas, enfim, e circulam e às vezes voltam e adoecem por aqui. Então a gente também tem que estar de olho nessa onda de doença em expansão, em crescimento em outros estados, até na questão da nossa rede de atendimento aqui também, né? Porque isso é um efeito paralelo, é um efeito, um reflexo desse aumento dos casos. Porque a gente, hoje as pessoas circulam muito, né? Em estados, hoje de avião, hoje eu estou em São Paulo, amanhã estou no Rio de Janeiro, no mesmo dia já estou em Caxias, então é muito rápido. Então, se reflete sim em casos, então a rede também tem que estar ciente, tem que estar observando os sintomas, enfim, e fazer essa avaliação e as notificações também, né?
Claro.
Desses casos.
Rogério, a gente está aqui analisando um dado que é nacional, claro, com a perspectiva da região, né, sobre esse dado nacional, porque uma coisa está relacionada com a outra, você acabou de explicar. Porém, Caxias do Sul, proporcionalmente, também registrou aumento, né, no surgimento aí, de focos encontrados do mosquito. A gente não tem situação de casos especificamente na região, mas a gente tem cada vez mais notado um crescimento do encontrar focos, né, de mosquito da dengue do Aedes aegypti. Esse ano já tem aí 16, né, focos encontrados. Você poderia explicar um pouquinho sobre o cenário?
Isso, então, na verdade assim, já atualizando do trabalho contínuo, né, a gente agora chegou no número 17.
16 focos. Até o dia 15 de março, né?
É, isso. Então, agora a gente já atualizou ali, enfim, possivelmente está chegando hoje para os meios de comunicação a questão dos focos. Aí chegamos ao número 17. Esse último foi no bairro Presidente Vargas também, numa região próxima de onde a gente já teve um primeiro foco. Então, na área que a gente estava trabalhando, a gente localizou um segundo foco, né? Então, a gente também está intensificando as ações lá. E é o mesmo 17 focos. Hoje nós estamos na metade para o fim do mês de março, mas a gente já está com o mesmo número de focos identificados no ano, do ano passado.
Ou seja, no primeiro trimestre de 2019 já tem 17 focos, sendo que ano passado, o ano todo, foram 17 focos.
Isso.
Uau.
É, a gente sabe que a gente tem um período mais para frente aqui, logo para frente, que começa com frio, que a gente nos ajuda, nos estabiliza a questão principalmente do mosquito adulto, né? Mas a gente sabe que os ovos dos mosquitos, né, podem permanecer em estágio parado, né, fica paradinho lá esperando a temperatura esquentar novamente para se desenvolver essas larvas, virar pupa e sair um mosquito adulto de novo. Então, a gente, teoricamente, no inverno aqui, a gente tem uma redução dos focos encontrados, mas a gente necessita da eliminação dos criadouros, né, porque um criadouro hoje, que seja uma caixa d'água aberta hoje, depois der um frio muito intenso, os ovos que vão estar aderidos naquela parede ali, elas vão permanecer até a primavera e o verão. E aí depois ele vai iniciar seu ciclo e a gente já tem um mosquito presente na cidade. Então, ele é um trabalho permanente, né? E a gente ainda tem um resquício de calor agora, para os meses de abril e maio, que também são meses que historicamente foram importantes, assim, na detecção de focos, né? Ou seja, de locais que a gente encontrou o Aedes aegypti. Então a gente ainda não terminou o verão, né? A gente considera até o mês de maio, mais ou menos ali, que a gente tem o verãozinho de maio, até o mês de maio é um mês que a gente sempre encontrou focos, né, nos últimos anos, a presença do mosquito. Então a gente ainda, possivelmente, a gente vai aumentar esse número de focos até maio, historicamente, né? Claro que a gente quer o quê? Que a população nos ajude mesmo, elimine todos os criadores, seque os recipientes, e aí a gente não encontra mais. Isso seria o ideal, né?
Claro, para continuar mantendo a cidade no jeito que está, né?
Isso aí.
Uhum. Então, agora, Rogério, a gente sabe, né? A gente, toda vez que faz uma entrevista aqui com você, a gente repete e talvez temos que continuar repetindo, né? O mosquito Aedes aegypti, ele é um mosquito que se adaptou ao meio urbano, ele é um mosquito urbano e que tem um comportamento, né? Uma relação muito forte com a questão do meio urbano. Você pode explicar um pouquinho o que isso significa e o que nós, enquanto população, podemos fazer para continuar, né, coibindo que ele se desenvolva?
Isso, então assim, ele é, o que a gente diz que ele é um mosquito urbano, porque ele se adaptou naquilo que nós, né, seres humanos, construímos e acaba acumulando água. Então são pequenas coleções de água, pequenos reservatórios de água. Então é muito lixo, né, principalmente lixo seletivo, então seja copos plásticos, garrafas plásticas, bacias, potes, pedaços de telha, restos de material de construção, caixas d'água aberta, piscinas que a gente depois coloca e não deixa a água tratada, clorada, durante todo o período, uma lona que a gente foi estender e aí abaulou e ficou água acumulada nessa lona, pneus, a gente trocou o pneu do carro, da moto, deixou esse pneu a céu aberto, um lugar que pega chuva, armazena água no seu interior. Floreiras, pratinho de vaso de planta, calhas, calha do telhado, às vezes abaulada, ficando água, retida água dentro, uma caixa d'água de captação de água da chuva, e essa caixa então com frestas ou nos engates da calha ou da tampa, ou mesmo do extravasador, do ladrão dessa caixa, abertas, que os mosquitos conseguem entrar e sair. Então ele se adaptou nos locais que nós damos as condições para ele, né? Lixo, em terreno baldio, enfim, várias situações, né? Ele não é de ficar em rede de esgoto, ele não é de ficar em lagoas, ele é, a gente diz, por isso que a gente diz, ele se adapta muito urbano, ele é um mosquito bem urbano, por isso, ele consegue encontrar essas condições, então ele fica em locais muito próximos, ralos também, né? Ralos que sempre fica uma água dentro do ralo.
Ele voa abaixo e costuma andar junto com o humano. Vai de elevador, ele é esperto, né? Vai de elevador, isso. Vai de táxi, vai por tudo, né?
Então ele vai se adaptando. Então, assim, ele voa abaixo, geralmente ali um metro e meio, 80 centímetros, a um metro a altura do voo dele. Ele se procria, bota seus ovos e faz o ciclo aquático, então, nessas pequenas coleções de água. E ao sair o mosquito adulto, né, eles se alimentam de seivas de planta e a fêmea necessita picar pessoas que necessitam de proteínas ali que tem do sangue para desenvolver seus ovos. Então, e aí depois que ele se desenvolve naquele local, ele muitas vezes ele se esconde dentro da casa das pessoas, embaixo da mesa, da cozinha, armários, atrás de sofá, atrás de quadro, locais bastante... dentro de casa mesmo, que aí não tem predadores, por isso que, de novo, a gente brinca que ele é bastante urbano por causa disso, ele consegue se esconder dentro da nossa casa.
E baixos, né? Acho que isso é importante, baixo da cama, pra gente revisar essas coisas, né?
Claro. E aí ele tem o hábito diurno, então geralmente ele pica no início da manhã e mais no final da tarde, mas aqui na nossa região não é um calor tão forte, então durante todo o dia ele consegue se adaptar. E aí depois ele se alimenta desse sangue e depois ele vai procurar de novo locais com água para colocar seus ovos. Então ele vai procurar, quanto mais perto da nossa casa a gente tiver água parada, ali vai ser os primeiros locais que ele vai colocar os ovos, né? Seja um ralo, seja um potinho de água lá, um bebedouro para o cachorro, para o gato, um tanque que a gente deixa água armazenada, um balde que a gente captou uma água da chuva, se fica ali, o mosquito vai colocar nesses locais e depois ele... não encontrou recipientes suficientes, ele vai procurar no pátio e assim depois ele se espalha para a casa do vizinho e assim ele vai indo, né?
Então é importante deixar claro, né? Acho que a gente nunca falou isso tão abertamente, Rogério, e talvez seja o momento de a gente começar a falar mais abertamente. O mosquito, ele está, por exemplo, na nossa região, ele já está. O que não está acontecendo é a gente não está permitindo, por ações de prevenção, o desenvolvimento das larvas, né? Os ovinhos. Os ovinhos não estão se desenvolvendo. E é isso que a gente tem que continuar fazendo, impedindo que esses ovinhos se desenvolvam, é isso?
Isso, a gente tem que eliminar os criadores. Porque hoje, no dia a dia, muitas das pessoas que estão nos ouvindo já estão tomando essas ações. Então já está retirando aquele lixo que está jogado no terreno baldio, às vezes na frente da casa, tudo que poderia armazenar água, um copinho plástico. Então o pessoal, quando já está fazendo aquela faxina, já está dando aquela limpada, já está contribuindo para isso, né? Ah, voou um saquinho plástico, parou lá no quintal da minha casa. Ah, eu já vou lá, já limpo, já recolho, já boto no lixo. Eu já estou eliminando um criador. Então, com isso, todas essas ações, a gente vai estar reduzindo a população. Porque a gente não sabe se naquela água ali tinha ou não tinha o Aedes aegypti. Então, se a gente secar aquele recipiente e colocar o lixo no local correto para destinar para a Codeca, para recolher, né, para reciclagens, enfim, a gente reduz esses criadores. Então, muitas das pessoas que estão nos ouvindo já tomam essas atitudes. Fazendo essas atitudes, o número de mosquitos circulante, então a população deles diminui. Diminuindo, a gente não tem a circulação de doenças, né? Então, é isso que é importante a gente... Aí a população está fazendo isso no dia a dia, né?
Entender. Olha, para ter uma noção, Rogério, o último dado que eu tinha aqui oficial já aumentou, né? Era de 16 o número de focos, né, do Aedes aegypti encontrado em Caxias. Mas só para a gente ter uma ideia, né? Foi encontrado no Alvorada, no Bela Vista, no Desvio Risso, no Esplanada, no Mariane, no Salgado Filho, no Santa Lúcia, Coab, e agora você acabou de mencionar mais um, né, no Presidente Vargas. Ou seja, em toda, praticamente toda a cidade, né?
Justamente. Isso é isso que eu estava salientando, sinal que o mosquito ele circula em praticamente toda a cidade, em todas as áreas aí a gente está tendo, né? A gente teve em alguns anos anteriores que a gente tinha mais na Zona Leste, no bairro Planalto, depois teve um outro ano que a gente teve mais na Zona Norte, no Cânion, e esse ano a gente está tendo essa diferença, que a gente está vendo em vários bairros diferentes, de zonas diferentes, né? Então isso é bastante preocupante, né?
Tá certo. Deixar claro, então, mais um foco descoberto, encontrado. Isso também não é para alarmar as pessoas, mas isso faz a gente perceber que, assim como de forma proporcional no país, aumentou, gente, é quase 300% de aumento, né? Muita coisa, Rogério. Quer dizer que se a gente não continuar, não só continuar, reforçar agora essas condições de prevenção, a gente poderá ter aí um surto do mosquito na região de Caxias do Sul. E se vier para Caxias do Sul, não vai ser brincadeira não, né?
É, justamente, porque ela é uma doença que tu acaba tendo uma transmissão por vetor, né, por mosquito. Quanto maior a população de mosquito existente, maior o risco de tu ter uma epidemia, né? Quanto mais mosquitos transmissores, a epidemia é proporcional ao número de mosquitos também, né? Então, e a nossa população praticamente não tem nenhum contato com nenhum tipo de variante do vírus da dengue. Então, qualquer tipo, qualquer variante introduzida, ela vai causar, sim, várias pessoas, né, vários surtos grandes, com um grande número de pessoas doentes, né?
Bem importante essa entrevista. Rogério, obrigada, viu, pelas informações. Um forte abraço para você e até mais uns dias, com certeza.
Ok, muito obrigado, um abraço a todos.
Valeu.